Essa é uma apresentação do Ministério Got Questions Português. Pergunta: qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Como posso encontrar propósito, realização e satisfação na vida? Terei o potencial de realizar algo de significância duradoura? Há tantas pessoas que jamais pararam para pensar no sentido da vida. Anos mais tarde, elas olham para trás e se perguntam por que seus relacionamentos não deram certo e por que se sentem tão vazias, mesmo tendo alcançado algum objetivo anteriormente estabelecido. Um jogador de beisebol que alcançou o Hall da Fama deste esporte foi questionado sobre o que gostaria que lhe tivessem dito quando ainda estava começando a jogar beisebol. Ele respondeu: "Eu gostaria que alguém tivesse me dito que quando você chega ao topo, não há nada lá. Muitos objetivos revelam quantos são vazios apenas depois que vários anos foram perdidos em sua busca." Em nossa sociedade humanística, as pessoas vão atrás de muitos propósitos, pensando que neles encontrarão sentido. Entre eles estão sucesso nos negócios, prosperidade, bons relacionamentos, sexo, entretenimento, fazer o bem aos outros, etc. As pessoas já viram que mesmo quando atingiram seus propósitos de prosperidade, relacionamentos e prazer, havia ainda uma grande lacuna interior, um sentimento de vazio que nada poderia preencher. O autor do livro bíblico de Eclesiastes expressa esse sentimento quando diz: "Vaidade de vaidades, tudo é vaidade." Este autor tinha prosperidade além da medida, sabedoria maior do que qualquer homem do seu tempo ou do nosso, mulheres a centenas, palácios e jardins que eram a inveja dos outros reinos, a melhor comida e o melhor vinho e toda a forma possível de diversão. E ele disse em dado momento que qualquer coisa que seu coração quisesse, ele buscava. E mesmo assim, ele resumiu a vida debaixo do sol. A vida vivida como se tudo que nela há é o que podemos ver com os olhos e experimentar com os nossos sentidos como sendo sem significado. Por que existe este vazio? Deus nos criou para algo além do que nós podemos experimentar aqui e agora. Disse Salomão a respeito de Deus: "Ele também pôs a eternidade no coração dos homens." Nos nossos corações, nós sabemos que o aqui e agora não é tudo o que há. Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, vemos que Deus criou a humanidade à sua imagem. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Isto significa que nós somos mais parecidos com Deus do que com qualquer outra coisa, qualquer outra forma de vida. Nós também vemos que antes da humanidade cair em pecado e a maldição vir por sobre a terra, as seguintes afirmações eram verdadeiras. Primeiro, Deus fez o homem uma criatura social. Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 25. 2. Deus deu trabalho ao homem. Gênesis capítulo 2, versículo 15. 3. Deus tinha comunhão com o homem. Gênesis capítulo 3, versículo 8. E 4. Deus deu ao homem domínio sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Qual o significado disto? Eu creio que Deus tinha como intenção, com cada uma destas coisas, acrescentar realização à nossa vida. Porém, tudo isto, especialmente a comunhão do homem com Deus, foi adversamente afetado pela queda do homem em pecado e consequente maldição sobre a terra. Gênesis capítulo 3. No Apocalipse, o último livro da Bíblia, ao final de muitos outros eventos do fim dos tempos, Deus revela que Ele irá destruir a atual terra e céu que conhecemos e conduzir-nos ao estado eterno, criando um novo céu e uma nova terra. Neste tempo, Ele irá restaurar a comunhão total com a humanidade redimida. Alguns da humanidade terão sido julgados indignos e jogados ao lago do fogo. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 a 15. E a maldição do pecado será eliminada. Não haverá mais pecado, tristeza, doença, morte, dor, etc. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E aqueles que creem herdarão todas as coisas. Deus habitará com eles
e eles serão seus filhos. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Portanto, chegamos ao ponto inicial de que Deus nos criou para termos comunhão com Ele. O homem pecou, quebrando tal comunhão. Deus restaura esta comunhão completamente no estado eterno, com aqueles julgados dignos por Ele. Agora, passar a vida inteira alcançando qualquer coisa e todas as coisas, apenas para morrer separado de Deus pela eternidade, seria mais do que fútil. Mas Deus providenciou uma maneira não apenas de tornar possível a eterna alegria espiritual, Lucas 23:43, mas também para vivermos esta vida com satisfação e sentido. Então, como esta eterna alegria espiritual e o céu na terra são obtidos? Como fizemos alusão anteriormente, o real sentido, tanto agora como na eternidade, é encontrado ao se restaurar o relacionamento com Deus. Relacionamento que foi perdido quando Adão e Eva caíram em pecado. Hoje, este relacionamento com Deus somente é possível através de seu Filho Jesus Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12, João capítulo 14, versículo 6 e João capítulo 1, versículo 12. A vida eterna é recebida quando alguém se arrepende do seu pecado, ao não querer mais continuar nele, mas que Cristo mude e faça dele uma nova pessoa e comece a confiar em Jesus Cristo como Salvador. Porém, o real sentido da vida não é encontrado meramente em descobrir Jesus como Salvador, apesar do quão maravilhoso ser. Ao invés disso, o real sentido da vida é encontrado ao se começar a seguir Jesus como seu discípulo, aprendendo dele, passando tempo com ele na sua palavra Bíblia, tendo comunhão com ele em oração e caminhando com ele em obediência aos seus mandamentos. Se você é um descrente, ou talvez um novo crente, você deve estar dizendo a si mesmo: isto não me soa assim tão incrível e realizador. Mas, por favor, ouça um pouco mais. Jesus fez as seguintes declarações: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, 28 a 30. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, versículo 10. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25. E nos Salmos encontramos o seguinte: deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Salmo 37, versículo 4. O que todos estes versículos estão dizendo é que nós temos uma escolha. Nós podemos continuar buscando guiar nossas próprias vidas, como resultado de vivermos uma vida vazia, ou podemos escolher seguir a Deus, buscando sua vontade para as nossas vidas com todo o nosso coração, o que resultará em uma vida vivida por completo, tendo os desejos do nosso coração atendidos e encontrando contentamento e satisfação. Isto é assim porque o nosso Criador nos ama e deseja o melhor para nós. Não necessariamente a vida mais fácil, mas a com mais satisfação. Para finalizar, eu gostaria de compartilhar uma analogia emprestada por um amigo pastor. Se você é um fã de esportes e decide ir a um jogo profissional, você pode poupar algum dinheiro e pagar um lugar bem baratinho, longe da ação, nas posições mais altas do estádio. Ou você pode gastar bem mais e ficar bem perto e aproveitar com mais vivacidade a ação. É assim na vida cristã. Assistir à obra de Deus em primeira mão é para o discípulo de Cristo que o é de todo o coração, aquele que parou de ir atrás de suas próprias vontades, a fim de seguir os propósitos de Deus em sua vida. Eles pagaram o preço, rendição completa a Cristo e a sua vontade. Eles estão vivendo a vida ao máximo, e eles podem encarar a si próprios, seus amigos e seu Criador sem remorsos. Você já pagou o preço? sente vontade? Se a resposta é sim, você nunca mais sentirá fome de sentido e propósito.
Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português. O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.